Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar.
Aqui estamos juntos no programa A Voz da Profecia para a nossa reflexão na Palavra de Deus. Vamos hoje iniciar com esse tema, fé exercida, bênção recebida. Pensando na história de uma mulher cujo nome não é nem mencionado na Bíblia, uma mulher anônima, mas era uma senhora viúva que não pertencia ao antigo povo de Israel. Nosso personagem bíblico, portanto, é uma mulher. Normalmente, a gente tem a tendência, né, quando estudamos a Bíblia, de refletir em histórias de mulheres israelitas que pertenciam ao antigo povo de Deus, né, que confiaram em Deus, como, por exemplo, Sara, Joquebede, Ana, Esther, Maria. Mas como eu disse, hoje nós vamos pensar na história de uma mulher estrangeira e anônima. Isso mesmo, ela não era israelita e o seu nome não é mencionado na Bíblia. Era desconhecida pelos homens, mas vista e conhecida por Deus. Nosso Deus é aquele que tudo vê, tudo sabe e a todos acompanha. Ele vê a todos em todos os lugares. É o Deus de todos os que o buscam, onde quer que estejam. Apesar de ser estrangeira e anônima, essa senhora teve a honra de ser citada por Jesus. Eu quero ler o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos 25 e 26. Cristo diz assim: Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Percebe? O próprio Cristo fazendo referência à história dessa mulher, a quem Deus enviou o profeta Elias, para que essa senhora viúva pudesse ajudá-lo no momento de necessidade. Naquela época, em todas as nações, geralmente as viúvas viviam entre as pessoas mais necessitadas da sociedade. Não havia nenhum sistema de pensão, aposentadoria, seguro de vida ou auxílio do governo. A mulher que perdia o marido ficava dependente dos seus filhos homens para a sua sobrevivência, porque era difícil para uma mulher conseguir alguma atividade remunerada. Ser viúva era quase sempre sinônimo de ser pobre. Nós veremos, no entanto, que essa senhora, apesar de sua pobreza material, era rica espiritualmente. Era uma pessoa generosa. Na verdade, generosidade não depende de ter muitos ou poucos recursos materiais. Você sabe do que estou lhe dizendo? Há pobres que são tremendamente generosos e há pobres que são mesquinhos. Há ricos que são generosos e há ricos que também são mesquinhos e egoístas. Na verdade, é a nossa ligação com Deus que nos tira da condição de egoístas para um estilo de vida de generosidade. O amor divino agindo em nós nos faz ver os nossos semelhantes com empatia e compaixão, quebra nosso natural egoísmo e nos leva ao desprendimento e à solidariedade. Eu gosto das palavras de Salomão que estão no livro de Provérbios, capítulo 11, verso 25, está escrito: a pessoa generosa prosperará, a quem dá de beber terá sua sede saciada. Na verdade, essa é uma promessa de Deus. A pessoa generosa prosperará. A quem dá de beber terá a sua sede saciada. E indo ao Novo Testamento, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 10, está escrito assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O apóstolo Paulo nos aconselha: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Sim, nós, filhos de Deus, somos chamados para fazermos o bem a todas as pessoas que estiverem ao nosso redor indistintamente, sem preconceito, sem barreiras, sem discriminação. Façamos o bem a todos, mas aí Paulo enfatiza, mas principalmente aos da família da fé, ou seja, um cuidado especial para com aqueles que compartilham com você a mesma fé. Porque muitas vezes, perto de nós, dentro da nossa própria comunidade religiosa, entre aqueles com os quais nós convivemos pelo menos uma vez na semana, existem pessoas que passam por necessidades e muitas vezes nós nem percebemos ou simplesmente ignoramos. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Que Deus nos abençoe. Nos próximos dias nós vamos pensar um pouquinho na história dessa senhora, a viúva de Sarepta, uma estrangeira, que foi sensível à necessidade do profeta Elias, um homem de Deus. E mesmo tendo pouquinho, quase nada, essa senhora se dispôs a ajudá-lo, porque Elias lhe disse que se ela o ajudasse, o Deus de Israel a abençoaria. E a despeito de pouco saber a respeito do Deus de Israel, do verdadeiro Deus, essa senhora se dispôs a confiar no Senhor e pelo Senhor foi abençoada. Que Deus nos ajude para que tenhamos todos um coração generoso, pronto para repartir, para compartilhar, para ajudar aqueles que estão ao nosso redor e de nós necessitam.
Há poder em corações que se unem, em mãos que se estendem para servir. É divino receber o estrangeiro como irmão. Neste tempo em que os homens se afastam por barreiras que constroem sem sentir, desprezando o amor, abafando emoções, vivem triste solidão. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo não pode haver divisão. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo somos um, somos um, somos um. Cristo somos todos um, somos um, somos um, em Cristo somos um.
É preciso vencer as barreiras, diferenças que existem entre nós. É preciso de toda maneira semear a bondade e o sorriso que afeições,
revivendo o amor, libertando emoções pela força do Senhor. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo não pode haver divisão. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo somos um, somos um, somos um. Em Cristo somos todos um, somos um, somos um. Em Cristo somos um. Somos todos um.
Não somos iguais, mas Cristo nos faz
filhos do mesmo Pai. Então em família somos um, somos um. Em Cristo somos todos um, somos um. Somos um, somos um, somos um. Em Cristo somos todos um, somos um, somos um. Em Cristo somos um, em Cristo somos um.
Senhor Deus e Pai, a Ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és nosso Deus e nosso Pai. Nós somos Teus filhos, Teus discípulos. Obrigado, Senhor, muito obrigado por Te conhecermos, conhecermos a Tua palavra e andarmos nos Teus caminhos. E nós Te suplicamos, Senhor, concede a nós todos um coração generoso, que nós tenhamos sensibilidade para com as necessidades dos nossos semelhantes, que nós vençamos nosso natural egoísmo e tenhamos uma vida de desprendimento, que nós compartilhemos as bênçãos recebidas do Senhor com os nossos semelhantes. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.